Audiobook grátis apresenta. Depois do chá, Roberto acendeu um charuto, foi buscar um livro e, acomodando-se numa grande Voltaire, pôs-se a ler. Ficou a Candida defronte dele, a mirá-lo. Vinha do jardim uma brisa cheia de perfumes, sacudindo as luzes dos dois. Bicos de gás encerrados em globos de cristal finamente lavrado. Com os cotovelos sobre a mesa, o rosto de mento saliente e narinas aflantes. Descansando nas palmas das mãos, Candida continuava a olhar para o marido com uma expressão estranha, suave, repassada de ternuras. Dulcíssimas. Parecia lançada a contemplação da própria felicidade. Era justamente aquilo que, anos antes, fantasiara sua sonhadora imaginação de burguesinha estragada pelos mimos de seus pães extremosos e pacóvios, viver honesta ao pé de um marido bonito e de bom coração a estar sempre junto dele, para o consolar em todos os desgostos, rir com ele nas horas de alegria, ser-lhe sempre de uma fidelidade irrepreensível é, sobretudo, contemplá-lo a todo instante, silenciosa, longamente. Envolveu-o nas sentimentais suavidades do seu enlanguecido olhar de crioula amorável. Nunca sentira-se tão feliz como depois de seu casamento com o Roberto, havia quase 10 meses. Nenhuma só contrariedade tivera após aquela noite comovente, em que recebeu o primeiro beijo do noivo no silêncio de uma discreta alcova toda cheia de flores, rendas, fitas e perfumes. E com que alegria, com que assomos de risonha. Infantilidade não ficou, na manhã imediata, quando leu no diário de noticias as linhas seguintes, que decorou a força de as repetir. Baixinho. Uniram-se ontem à noite em matrimônio, na igreja de Nazaré, o senhor Roberto da Silva Pereira, honrado comerciante da nossa praça, e a excelentíssima senhora dona Candida Anunciada Seixas, filha do nosso amigo senhor Pandolfo Seixas, proprietário abastadíssimo. Foram padrinhos os senhores Silvino Cunha e Anteiro de Mendonça e suas excelentíssimas consortes. Aos jovens cônjuges desejamos o mais ridente por vir enaltecido das felicidades a que tem jus por seus dotes distintíssimos. Ficou a nadar em júbilo, toda desvanecida por ver o nome nos jornais, comovidíssima pela lembrança de que, àquela hora, a cidade inteira estava sabedora da realização de seus íntimos desejos de moça apaixonada. Daí em diante começaram a viver como dois anjinhos, como ela queria. Roberto era sempre de uma delicadeza afetuosa e séria para com a sua Candinha. Que também, vale a verdade, contribuía, segundo seu poder, para tornar-lhe suave e alegre a vida. Ela achava impossível que duas pessoas que se amaram quando noivas brigassem depois de casadas por dar cá aquela palha. Entretanto, assim acontecia às vezes. Aí estava. Mesmo no Pará, a de Clotilde que, no dizer das más línguas, era uma jararaca para o marido. O Pedro de Andrade, esposo da de Estepania, era outro, passava a vida pelas casas de jogo, embriagava-se e, ao chegar ao domicílio, esbordoava a mulher que era mesmo uma dor de coração. Mas com ela assim não sucedia, graças a Deus. O Roberto era pontual como um cobrador à hora de recolher ao lar, às 5 da tarde mandava fechar o armazém, tomava o bonde e vinha logo para junto dela, de onde não se arredava senão a outro dia pela manhã, a fim de ir novamente para o trabalho. Havia de continuar sempre assim tal norma de vida, ela conhecia demais o gênio do marido para recear qualquer mudança futura. Agora, principalmente, ia o Roberto ficar preso pelos beiços, com a importante notícia que ela tinha para lhe dar. Era verdade. Fazia-se necessário contar-lhe tudo. Porém como? A vergonha apertava-lhe a garganta assim que ela abria a boca para falar. Mas hoje diria. Estava resolvida. Quando? Agora? Agora não deixá-o com a leitura, que está tão entretido. mais logo, quando se fossem deitar. Oh! Como! Ficaria satisfeito Roberto. Que prazer para ele! Para ele, que era tão lindo, tão bom, tão amado. Tudo isto pensava ela, continuando a fitar o esposo num enlevo. Apaixonado.